O Livro da Semana, com Nuno Gomes Garcia.
A viver em Londres, Gabriela Ruivo venceu com o seu romance de estreia Uma Outra Voz o Prémio Leia e o Prémio Pen Clube Português. E uma década depois, acaba de publicar Lei da Gravidade, o seu segundo romance. Mas não se pense que esta psicóloga de formação abandonou a literatura entre 2013 e 2023, bem pelo contrário. Ela publicou contos, poesia e promove a literatura lusófona no Reino Unido graças aos encontros literários promovidos pelo PINT, o Portuguese in Translation Book Club. Entretanto, durante a pandemia, foi uma das fundadoras do Mapas do Confinamento, um projeto que juntou mais de uma centena de artistas e escritores lusófonos espalhados pelos 5 continentes. Um projeto que é um caso único no panorama literário lusófono, onde normalmente os meios editoriais dos países onde se fala português estão de costas voltadas. E já este novíssimo Lei da Gravidade lança uma pergunta ao leitor. Será a vida que imita a literatura ou o contrário? Mas as perguntas que este romance levanta são muitas, sendo o tempo, tempo com maiúscula, como na física, a questão basilar deste livro, pois nele passado, presente e futuro não se distinguem. Parece confuso, mas não é, garanto-vos. Mas antes que isto se torne confuso, vamos conversar com a Gabriela, que está aqui connosco, ligando Londres a Paris. Olá, Gabriela!
Olá, olá! Olá. Obrigada.
Estás aqui mais uma vez connosco. Gabriela, o tempo é um dos mistérios da física, um bocado mencionei a física. E o que eu te queria perguntar era se quando vemos este tema tratado em literatura, a questão do tempo, as viagens no tempo e tudo, e aquilo dos multiversos, pensamos em ficção científica. Normalmente pensamos nisso. Mas no teu livro não é um livro de ficção científica, pelo menos de hard science fiction, que se costuma dizer. Explica-nos como é que surgiu esta ideia de tratar esta questão do tempo e se este tempo é espiral, é linear, é circular. Como é que tu trabalhaste? Explica-nos isto tudo.
Então, sim, não é ficção científica. Não foi esse o meu objetivo. O meu objetivo foi de facto, tratar este tema do tempo. Eu fui inspirada por um vídeo que eu vi já não sei aonde, de um fulano que falava sobre isso, sobre o facto de o tempo, dizia que o tempo não existe, o tempo é uma construção, é uma ficção. Que o passado, o presente e o futuro não existem como entidades separadas, que o passado está a acontecer agora, o presente está a acontecer agora e o futuro também. O futuro está a acontecer agora porque nós o imaginamos e o passado está a acontecer agora porque nós o recordamos. E então, isto era uma teoria muito elaborada, o tipo tinha uma teoria assim bastante, bastante complexa. E eu estava a ouvir, não é, aquilo... Não é?
Mas quem era, desculpa, mas quem era ele? Era
não
um
sei,
cientista,
não
um físico?
Sei. Não, é não, destes gurus que têm estas
é um guru. Okay.
Teorias alternativas, sabes? Opa, e eu achei, o que eu achei piada foi que imediatamente surgiu uma ideia para uma história, precisamente em que não haveria distinção entre o passado, o presente e o futuro, e os três estariam a acontecer no presente. E a primeira ideia que me surgiu foi de um prédio, em cada andar desse prédio viveria a mesma pessoa em alturas diferentes da sua vida, mas depois não sabia, não é? Depois cruzavam-se nas escadas e no elevador e não sabiam que aquela pessoa era ele, não é? Seria a mesma pessoa, sei lá, daí a uns anos ou em criança. Foi
Mas nesse prédio, explica para quem não leu o livro, nesse prédio a mesma personagem tinha idades diferentes.
Exato, mas isso foi a primeira ideia, portanto, o livro não é assim, não é? O livro também tem um prédio e, de facto, isso acontece, mas isto foi a primeira imagem que surgiu do livro, em que o livro se passaria apenas neste prédio. E depois fui desenvolvendo a ideia, não é? Fui percebendo que precisava de mais território do que um prédio, fui percebendo que precisava de uma cidade inteira, de um país inteiro. Aliás, o livro não se passa num país real, não é? O livro passa-se num país ficcionado, apesar de se passar no nosso planeta Terra, no, neste mundo, no mundo contemporâneo, digamos assim, lá está, não se pode dizer contemporâneo porque o tempo é diferente, mas o país é inventado. Então, a ideia base é essa, não é? A ideia base é esta brincadeira com o conceito de tempo. E neste livro, lá está, o tempo é uma espiral, não é? Porque nós temos o tempo pode ser uma linha reta, não é? Há muito este conceito do tempo como uma linha reta, mas também há quem tenha o conceito do tempo como uma espiral, em que o passado, o presente, aliás, vai-se repetindo, não é? E a ideia para o livro é, precisamente, se esta espiral estivesse sujeita à lei da gravidade, ela seria apenas um círculo, onde lá está, onde o passado, o presente...
Mas quando tu escreveste este livro... Eu estava a lê-lo e pensei muito, por exemplo, numa série, agora não me lembro a nacionalidade, que se chama Counterpart. Portanto, há dimensões paralelas, são as mesmas personagens, mas a viver em dimensões paralelas, porque há aquela questão dos multiversos, e há um portal que liga duas... Eu liguei imediatamente, eu quando estava a ler o teu livro fiquei assim entre, parece ficção científica, parece distopia, mas depois não, depois vai muito além disto. Tu tiveste alguma influência a este nível, a nível, sei lá, da física pura, destas teorias físicas, dos multiversos e tal, tiveste influência disso? Pensaste nisto?
É sim, não pensei propriamente nisso. Lá está, o vídeo que me inspirou é de alguém que de certeza tem, segue essas teorias todas e deve estudá-las, não sei. Mas não era bem nisso que eu estava a pensar. Pronto, isto foi digamos, o molde, não é? A ideia base, o centro do livro. Mas depois o livro vai muito além disso, não é? E é uma história simples, não é? Uma história estranha, com personagens que pudessem vir da ficção científica. Não, não, é uma história simples, é uma história corriqueira de todos os dias, não é? E eu queria tratar, lá está, eu queria tratar estes fenómenos de violência que se repetem no tempo.
Mas é exatamente, desculpa interromper-te, mas é exatamente que isso... É uma história corriqueira, o teu livro, deste teu romance, não tem nada de corriqueiro, mas fala temas...
Porque era quando eu digo banal, tipo dia-a-dia, não é? Não é uma coisa...
Sim, sim, mas é isso, infelizmente é isso que acontece, porque o nosso dia-a-dia, nós somos seres humanos já com umas centenas de milhares de anos, mas ainda temos o mesmo cérebro dos homens das cavernas, não é? O cérebro não evoluiu biologicamente. E, portanto, continuamos a cometer aquelas questões do abandono, da violência, nomeadamente a violência feita contra as mulheres, que tu tratas neste livro. Mas fala-nos do modo, agora vamos entrar no que tu chamaste de corriqueiro, mas fala-nos do modo como é que tu abordaste estes temas tão pertinentes nas tuas personagens.
Uhum.
Fala-nos das personagens, no fundo.
Sim. Portanto, a ideia base era esta ideia do tempo que não obedece às leis do nosso tempo, não é? E então, temos várias personagens no livro que são a mesma pessoa, no fundo, não é? Temos esta personagem principal que é o escritor, e que ele depois vai encontrar o seu eu daqui a não sei quantos anos, e entretanto também encontra o seu eu mais novo, não é? E esta ideia partiu um pouco desta noção de que os ciclos de violência também se repetem no tempo. Existem padrões de comportamento, não é? Que muitas vezes passam de geração para geração, através das interações familiares, não é? Não tem nada de genético. E, portanto, eu queria também abordar essa questão, abordar a questão da repetição da violência e do abuso e de como às vezes é difícil cortar com esses ciclos, não é? E se calhar dar um pouco, deixar um pouco alguma esperança de que, de facto, podemos cortar com esses ciclos, apesar de ser muito difícil, mas podemos fazê-lo, não é? Portanto, e depois temos um padrão de abandono também, não é? Este homem, este escritor é um homem que cresce sem pai, portanto tem uma referência paterna, e isso vai prejudicar bastante a sua, a sua vida, não é? É uma coisa que ele sente como quase como uma falta física, como uma falta de um membro, de um braço ou de uma perna, não é? E o que acontece é que, por causa disto, ele não é capaz de ser pai, ele não se sente nunca preparado para assumir o papel de pai. Então vai haver aqui um abandono, não é? Também repetido ao longo de gerações, que se repete constantemente, que é o homem que abandona a mulher grávida porque, de facto, não consegue assumir o seu papel de pai. Portanto, eu quando disse há pouco que isto é corriqueiro, claro que isto não é corriqueiro, o que eu queria dizer é que, apesar de tudo, é uma realidade que acontece muito, não é? À nossa volta, portanto, acaba por ser uma coisa banal nesse sentido. Nesse sentido. Acontece, claro. Todos os dias, não é?
Mas olha, vamos falar então mais. Esta tua personagem, este homem que se repete, não é? Que é uma multipersonagem. É um escritor, como tu. E tu e o Vítor decidiram pôr na capa, o Vítor é o teu editor, o Vítor Gonçalves, tu na capa decidiste pôr este teaser, não é como se diz em bom português, será a vida que imita a literatura ou o contrário? Tens resposta para isto?
Não, não, não. Porque eu acho que a vida e a literatura muitas vezes. Como é que se diz? Misturam-se, não é? Misturam-se pelo simples facto de que nós, muitas vezes, a vida muitas vezes é mais surpreendente do que a literatura, não é? Aliás, muitas vezes acontece isso, nós vivemos um acontecimento qualquer e depois pensamos, se eu escrevesse isto, ninguém ia acreditar, toda a gente ia achar que isto é uma coisa inverosímil e pronto, isto acontece muitas vezes, não é? Por outro lado, no, a nossa vida está imiscuída pela ficção, se nós pensarmos, não é? No, nós ficcionamos, todos nós, portanto, todas as pessoas tecem ficções acerca de si próprios e acerca do mundo à sua volta. E este livro também é sobre isso, é sobre as ficções que nós fazemos de nós mesmos, e estão um pouco. Digamos, a personagem do escritor é um pouco o retrato de todos nós levado ao exagero, não é? Porque nós não somos sempre os mesmos, com pessoas diferentes, em situações diferentes, não é? Nós não nos expomos inteiramente, nunca. Também não nos conhecemos completamente, não é? Penso que não. E, portanto, todos nós fazemos isto, de alguma forma. É claro que nesta personagem eu quis mesmo levar as coisas ao exagero, portanto, ele, no fundo, é alguém que se apresenta como uma pessoa que ele não é, não é? E isso está muito vincado, isso está bastante marcado e exagerado no livro. Mas nós todos fazemos isso, não é? Pensarmos em algum nível, fazemos isso.
Olha, vamos falar de uma entrevista, numa conversa que nós tivemos aqui há uns anos e antes da pandemia, em que falamos do teu primeiro livro, do teu romance de estreia. E tu disseste, lembro-me de teres dito nessa entrevista, que sentias que tinhas escrito um livro inacabado. Já não me lembro que razão é que disseste aquilo, mas isto ficou-me na memória. Qual é a sensação em relação a este novo romance? Também o sentes inacabado?
Não, é a mesma coisa. Eu sei porque é que disse isso acerca do primeiro livro. Porque o primeiro livro é a reunião de um conjunto de vozes, não é? Que falam sempre sobre a mesma pessoa, digamos assim, que andam à volta da mesma pessoa, do mesmo centro. E poderia sempre haver mais uma voz, lá está. Eu poderia escrever mais outra e mais outra e mais outra. É nesse sentido que eu senti que era um livro inacabado. Este é diferente, não. Este, de facto, há ali uma série de acontecimentos que chegam a um fim, não é? É claro que todos os livros poderiam ser inacabados. Aliás, eu acho que um bom livro é aquele que tu lês e depois chegas ao fim e ficas a pensar naquilo e mal ou bem vais continuando a escrever na tua cabeça, como leitor, não é?
Como leitor, mas também como escritor, há aquela sensação que o livro poderia ser sempre diferente, sempre a sensação que poderia ser melhor, não é?
Ah, sim, isso sim, claro.
Não é? Essa
Isso
sensação.
tem sempre essa
Olha,
sensação, sim.
mas é sempre um prazer falar contigo, porque além da minha amiga, és também uma pessoa que vive fora de Portugal, como eu. como grande parte das pessoas que me está aqui a ouvir. Tu vives no Reino Unido e na região de Londres há quase 20 anos, o tempo voa, não é? Mas mantens, graças à literatura também, um vínculo forte com Portugal e se calhar direi mais com a língua portuguesa do que com Portugal propriamente dito. E a pergunta que estou a fazer tem que ver com o tempo e com a sua relatividade. Não é? Só que armando-me em Einstein. O que eu te pergunto é se achas, se a Gabriela Ruivo tivesse ficado em Portugal, nunca tivesse tido esta experiência no exterior, se tu serias a mesma escritora e se serias mesmo escritor?
Pois isso é uma boa pergunta, porque eu não sei. Porque de facto.
Mistura aí o passado, o presente e o possível e o relativo, mistura
mas
tudo.
Sim, eu não sei, porque não sei. Quando eu vim para aqui, eu não escrevia. Eu sempre escrevi desde criança, mas houve ali um período em que parei, não é? Quando os meus miúdos nasceram. E pronto, quando eu vim para aqui, eu realmente não escrevia, tinha deixado de escrever, não é? Já há bastante tempo. E não sei se foi o vir para aqui, não sei porquê. Pois voltei à escrita aqui, não é? E portanto, isso é uma pergunta que eu não sei responder. Eu acho que sim, eu acho que voltaria sempre à escrita, porque acho que é uma coisa que não te larga, mesmo que te largue durante um tempo, como aconteceu comigo, porque estava...
Mas como ser humano, quer dizer, os escritores são essencialmente, como um padeiro ou um talhante, digo eu, seres humanos. Mas tu sentes que esta experiência de 20 anos no exterior, com outra língua, calculo que os teus filhos sejam bilíngues, se não forem mais, tu próprio te tornaste bilíngue, se não mais, quer dizer, numa cultura diferente, se calhar Shakespeare e Gil Vicente, tu tens o mesmo conhecimento agora dos dois, digo eu, antigamente não tinhas. O que te pergunto é se te enriqueceu, se melhoraste enquanto ser humano esta experiência. Não quero dizer que quem fica a viver sempre no mesmo país não seja um ser humano rico também, não é? Senão começamos já aqui a dizer que tenho a mania. Mas
quer dizer,
sentes mais enriquecida?
É? Sim. Claro, eu acho que viver fora do país é sempre uma experiência enriquecedora. É claro que, como dizes, quem não sai do próprio país também tem bastante experiências enriquecedoras, não é preciso fazer isso para... mas é evidente que sim, que acabou por acrescentar alguma coisa, não é? E lá está, os livros trazem-nos sempre reflexões, não é? Sobre questões que nos estão. E uma das questões é a da identidade. Eu acho que isso perpassa mais ou menos tudo o que escrevo. E eu acho que, nesse sentido, alguém que sai do país também vive uma espécie de crise identitária. Todos nós vivemos crises identitárias ao longo da vida, pronto. Mas esta será mais uma a acrescentar às outras, em que nós... já não sabemos bem onde é que estamos, não é? De que país somos, porque já não somos, já não nos sentimos do país de origem, mas também não, nunca nos sentiremos em casa no país onde habitamos, mas por outro,
não é? Aquela sensação de sentes eternamente estrangeiro, não é?
Exato. E é preciso aprender a viver com isso, de alguma forma.
Para acabar, já ultrapassamos o tema, mas tenho de fazer uma pergunta. Se calhar isto de teres vivido fora levou-te também... Tu és uma mulher de múltiplos projetos, tá? Não me pares quieta, não é? Tens muitos projetos. E normalmente isto da pandemia, do confinamento e tal, levou-te a desenvolver mais um projeto, que são até os mapas do confinamento. Explica-me se... Que foi uma coisa em que conseguiste... Vocês todos, não é? Conseguiram juntar, unir, fazer pontes entre os vários territórios onde se fala português. Esta tua experiência mudou também o modo como vês a língua portuguesa, mas mais do que isso, o modo como vês as várias literaturas que se produzem na nossa língua. Sentes que aprofundaste o teu conhecimento sobre a literatura brasileira, angolana, moçambicana? Sentes isso depois deste projeto?
Sim, sem dúvida. Aliás, fizemos, não é? É uma coisa que fizemos em conjunto. Estás a falar na segunda pessoa, mas devia estar a falar em nós, não é? Sim, eu acho que sim. Principalmente muitos autores que não conhecia, nomeadamente brasileiros e moçambicanos, não é? E eu acho que, no fundo, é muito bom quando nós fazemos projetos que reúnem o território inteiro, não é? Da língua portuguesa, que, portanto, não separam a língua portuguesa nos vários territórios, porque, no fundo, falamos todos a mesma língua, e eu acho que é preciso haver mais projetos deste tipo, realmente, porque eu acho que as coisas estão sempre, como tu disseste no início, estão sempre um pouco de costas voltadas, não é? E, portanto, eu acho que é importante haver projetos que reúnam a língua portuguesa no seu todo.
Gabriela, obrigado por ter estado connosco mais uma vez.
Obrigada.
Não se esqueça, Lei da Gravidade, publicado no mês passado pela Porto Editora. Pode ser comprado nas livrarias portuguesas e brasileiras de França ou, claro, na internet, onde eu encontrá-lo lá facilmente. Mas, se preferir, não se esqueça que este livro pode também ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio. Obrigado, Gabriela.
Obrigada.
Foi o Livro da Semana com Nuno Gomes Garcia. Ouça o podcast em radioalfa.net.